Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional abre de um jeito diferente hoje, porque temos um espetáculo de gala para apresentar. Com vocês e com a gente, Rildo Ora. Seja bem-vindo.
Obrigado. Já pensou aí no anúncio do meu nome? Muito obrigado.
Mas você merece, Rildo. Você é um patrimônio da música brasileira. Não tem como ser diferente. Ó, antes de mais nada, eu lhe agradeço por tudo que você fez e continua fazendo pela música brasileira.
Eu fico muito contente com essa... Depois que a gente faz uma certa idade, começa a realmente festejar essas manifestações de afeto e demonstra que valeu a pena a gente ter se agarrado a determinados valores lá atrás. Passamos a vida com esses valores e eles fizeram isso, essas coisas. As pessoas acharam que valeu a pena a gente ter feito isso tudo que a gente fez. Muito obrigado.
Pois é, e a sua mãe lá, dona Cinira Barreto Ora, né, pernambucana, ela é...
Gostei de ver a pesquisa, funcionou bem, hein?
Não, mas tem coisas que a gente já sabe, né, de escutar suas entrevistas. Até a gente estava conversando aqui que da outra vez você veio aqui, deu uma entrevista do Arthur da Távola, André Menezes, né? Então a gente vai absorvendo essas coisas boas, né? E ela lhe deu essas notas musicais ali ensinando o piano, né? Então, esse início também, essa base também é muito importante, né, maestro?
Demais. A minha mãe era uma pernambucana de família tradicional e que teve a felicidade de ser de uma família e que acompanhava uma tendência da época, que era as pessoas assim, da classe média, mais ou menos. Era comum que as pessoas tivessem um piano em casa e alguma pessoa da casa estudava piano. Então minha mãe, quando casou com meu pai, levou um piano para casa, em Caruaru, e me ensinou as primeiras notas. Por uma ironia do destino, eu não toco piano hoje. Por quê? Porque em 1945, tinha eu 6 anos de idade, quando meu pai resolveu se mudar de Pernambuco para o Rio de Janeiro. E deixou o piano lá, disse que mandava buscar depois e nunca mais foi buscar. Então, eu me criei sem o piano, mas logo na juventude eu aprendi a tocar violão.
E você foi professor até 68, né, de violão?
Quando eu me casei, eu cantava na noite, cantava e tocava violão. Eu tinha aquela profissão que ainda existe até hoje, daquele violonista que canta e é acompanhador de conversa.
Sim.
O conjunto tocava 45 minutos e entrava aquele rapaz com violão para preencher o tempo, o conjunto voltar. No Bar Cangaceiro, onde cantava Elisete Cardoso, Helena de Lima. Mas logo cedo eu fui aprendendo que eu não queria ser acompanhador de conversa, não. Eu tratei de aprender os sambas clássicos. Então, quando eu chegava a hora de eu cantar, eu cantava. Se alguém perguntar por mim, então, eu não tenho onde morar. E a galera cantava comigo. Porque era muito chato ficar cantando uma noite do meu bem com todo mundo conversando, né?
Sim.
Então, eu aprendi muito cedo. Isso me ajudou muito. Essa vida de cantor da noite teve uma influência direta em tudo que eu faço hoje. Porque de cantor da noite, eu virei por acaso, como eu tocava violão, uns cantores me chamavam para fazer show com eles, acompanhando, nos clubes. Aí eu comprei uma guitarra elétrica, era um tipo que o violãozinho era difícil de amplificar o som. Uhum. Eu tinha uma guitarra Delvecchio, eu acompanhei a Laí de Costa, Dori Monteiro, Rosana Toledo. E terminei minha carreira de acompanhador de cantora com Elisete Cardoso.
Meu Deus.
Que foi cantar no Cangaceiro, no Quero o Barco. Eu trabalhei durante vários anos e um dia o violonista dela não foi, a casa estava cheia, ela muito nervosa, meu Deus, como é que vai ser? Mas tinha lá o piano, baixo bateria, com o mascarinha no piano, e eu disse assim, oi Elisete, dona Elisete, a senhora pode fazer um show, eu acompanho. Ela disse, meu filho, você sabe o show, você não toca todo dia. Enquanto ela fazia o show dela, que tinha o violonista muito bom, por sinal, que era o Roberto Nascimento,
uhum,
eu pegava a gaitinha tal, e tocava umas notinhas aqui, aí outras ali e tal, ficava ali no conjunto, sem muito compromisso. Mas quando houve esse problema, que eu não sei porque naquela noite o Roberto não foi, eu peguei o violão e fiz o show todo. Ela me deu um beijo na testa, ficou aquele batom eu deixei até chegar em casa para mostrar para minha esposa, que a Elisete tinha me dado um beijo, e ela me convidou para viajar com ela, para fazer show. Eu estive até em Portugal com ela, fazendo show de voz de violão.
Olha
só. Também sedimentou demais o que eu faço hoje, trabalhar com a Divina, porque é uma maravilhosa, né? Um bom gosto incrível. Então, essa minha formação profissional, ela foi, assim, privilegiada, acredito eu, pelos deuses da música. Eu tive Elisete Cardoso como cantor que eu acompanhava e tive como mestre, um grande maestro, Guerra Peixe, que me ensinou orquestração, harmonia, contraponto, essas coisas que eu faço.
É, Rildo, você realmente conviveu com tantas pessoas especiais, até porque você também é uma pessoa especial que tem um profissionalismo, um bom gosto, uma estética musical muito boa, né? Que todo mundo já sabe a tua identidade musical, né?
Você conseguiu. Isso que você está me dizendo, não, que, desculpe me interromper,
sim,
isso me acompanha desde o início, rapaz. Sim, eu cheguei de menino na Rádio Nacional, que tocava no programa do Paulo Graciano, e ele já me botou no programa como gaitista principal. Eu conseguia me comunicar com o auditório dele, fazia sucesso na noite como cantor violonista. Mas a convivência, fui um cara privilegiado. Eu convivi com o Calbi, com o Simonal, fui muito amigo de Simonal. A parte dessas questões políticas, não quero saber.
Sim.
Você dizia que o Simonal cantava pra caramba, era um cantor maravilhoso.
Ele não era brinquedo, não, né?
E era direito, tinha esse...
Tinha uma ginga, uma lemolência, não sei, né? Tinha esse tudo,
cara,
né?
Nunca vi ninguém melhor, não. Por exemplo, tipo esse cara que chega na roda de violão e toca. Antigamente é quando tinha roda de violão, que o baile chegava, todo mundo guardava o violão, né? Quando tinha nego cantando, rodinha de piano, baixo, bateria, que o Simonal chegava, acabou. Moleque era bom pra cá. Aí depois ele fez besteira, se meteu com o negócio da política, numa época errada.
Pois é, que coisa.
Mas aí perseguiram o cara, mas eu não quero saber disso, não. Ele inclusive gravou Menino Triste, com a música minha do Gracindo Júnior, que eu adoro a gravação dele, com arranjo do Lírio Panicali.
Uhum. Vamos atrás e...
Simonal.
Tá certo, vamos falar de música então, que é o que nos move e nos traz aqui, é o mote do programa, né? O que você sugere aí, Rildo, para os ouvintes?
Eu gostaria de sugerir uma música minha, que eu gosto dela demais. Em todo lugar que eu vou, ela faz muito sucesso assim nos shows. Se você conseguir fazer um medley e tocar lá, eu tocando o gaita, aquela gravação cantada, Espraiado.
Espraiado.
Gostaria de sugerir essa música para os ouvintes, para essa rádio que é fenomenal.
Tá certo.
Se anoiteceu, deixa amanhã nascer, pra distanciar cada vez mais o fim, é bem melhor. Esse é o lenhador, deixa o oito crescer. Seu caçador, deixa o tizinho cantar.
E a outra, Rio?
A outra que eu pedi é uma música que é um marco na minha carreira. É Canção que Nasceu do Amor, com Calbi Peixoto, Rio do Ó e Clóvis Melo. Calbi gravou isso lindamente. Essa música abriu as portas pra mim. Abriu muitas portas.
Que maravilha, vamos ouvir.
A minha harmonia original que eu fiz do violão, que eu passei para o arranjador, meu querido amigo José Menezes.
Sim.
O lendário José Menezes.
Grande José Menezes.
Amigo do Radamel, esse músico maravilhoso do Brasil. O arranjo é dele.
Vamos ouvir.
Thank you.
Amada vem chegando, sinto um bem florescer em mim. Toda a natureza vai ficando mais feliz por me ver assim. Como a paz de um lago em noite calma, chega a paz para mim também. E o som que ouço me embalando é a canção de amor do além. Meu bem, é a luz, a vida, calor no mundo que é todo bom. Feliz vou viver, já tenho porquê, amor fez nascer amor. De calma, chega a paz para mim também. E o som que ouço me embalando é a canção de amor do além. Meu bem, é a luz, a vida, calor no mundo que é todo bom. Feliz vou viver, já tenho porquê, amor fez nascer amor.
Brasil Regional está recebendo um maestro, compositor, cantor, arranjador, multi-instrumentista, Rio do Hora, que sugeriu duas músicas, Espraiado e Canção que Nasceu do Amor. Você também cantou em algumas músicas, não é, Rio?
Quando eu me casei, eu sustentava como cantor de boate e professor de violão. Era fácil, cantor de boate, cantava e tocava violão para arranjar aluno, que é o seguinte, eu ia cantar na boate, botava aquela luzinha em cima de mim, quando o pessoal estava prestando muita atenção, eu dizia assim, vou cantar uma música que eu ensino sempre para os meus alunos. Aí eu cantava lá, Por Causa de Você, Tom Jobim, Esse Seu Olhar, uma coisa assim. Aí um cara ou outro me chamava, você não quer dar aula de violão para o meu filho? Aí daí eu ia de casa em casa. Depois, você não vou mais de casa em casa não, quem quiser aula tem que ir na minha casa.
Fez bem, né?
Quando eu me casei,
que vem a mim.
Era mais prático, porque eu mandava um aluno no outro, né?
Lógico.
Aí eu dei muita aula de violão. Inclusive, eu tenho orgulho de contar que eu dei aula para um compositor chamado Alberto Landi, que fez aquela música Helena, 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 que o Taiguara cantou no Festival Universitário e venceu o festival.
Foi.
Aquele menino, ele faleceu, infelizmente, mas ele aprendeu tudo que sabia de violão comigo. Ele fez aquela música. Eu acredito eu que tenha influenciado bastante a ele com meus ensinamentos.
Com certeza.
Ele venceu o festival da TV Tupi.
Uhum. E você tem um clássico também que você e do Sérgio Cabral, né? Que é Os Meninos da Mangueira. Que música é essa? Não tem como, ela atravessa o tempo e permanece.
Essa letra do Sérgio Cabral é fantástica. O Sérgio Cabral, pai, ele é um grande pesquisador de samba, dessa coisa, conhece como ninguém, viu? Como quase ninguém, tem muita gente que conhece. Mas olha, os meandros, aquela coisa assim, que a pessoa vai mais fundo na convivência com o tema e com os personagens. Então, quando o Sérgio Cabral escreveu aquela letra genial, que ele disse que o menino da Mangueira foi correndo e organizou uma bateria com os meninos e convidou um mulato sarará para fazer a parte da bateria, primo e irmão de Dona Zica, uma bateria de meninos, né? O mulato sarará que ele se refere aí, no caso, sou eu. O negro do olho azul.
Ah, olha.
De pele branca.
Olha, que bom saber isso.
E beijo só me sacanear.
Faz parte nesse mundo musical, esse meio. Tem muito, né? Tem muito disso. Um sacaneando o outro. Mas é bom, é gostoso, né? Então, isso até aproxima, né? A sacanagem.
Claro, claro.
Mas tem um outro detalhe, que você foi tema de escola de samba, mas eu queria destacar uma outra coisa. Fazer música em família, né? Que você tem um disco com a sua filha, a Patrícia, a Ora, né? Tem também o Ziraldo, que faz a produção de espetáculo, o Misael. Então, você veio de uma, com a mãe pianista, né? Que lhe incentivava. E agora na sua família aí, a música está dentro do lar, não é?
Eu adoro trabalhar em família. Eu tenho um show que chama-se Maestro e Seus Filhos, que sou eu cantando, tocando violão e tocando gaita. O Misael, da Ora, meu filho, pianista, modéstia à parte, ele é muito bom. E minha filha Patrícia Ora, que é uma boa cantora. Nós gravamos até um disco juntos, você deve ter aí.
Eu e minha filha, né?
É. Ela canta muito bem. Ela é...
E tem a participação da Zélia Duncan também, né?
A Zélia é minha parceira, porque nós a convidamos para participar do disco. E ela veio e cantou. Aliás, você pode até tocar a música Gotas de Sal. Eu gostaria que você tocasse.
Uhum.
Porque é que tem uma história bonita. Gotas de Sal, a minha da Zélia Duncan. No dia que eu fui levar a melodia para ela, eu fui de carro para ir na porta da casa dela e deixei lá na portaria da casa dela. Mas estava chovendo, nós querendo chover.
Você deixou a melodia?
Deixei a melodia. E a velha botou, falando que gotas de sal invadem no meu corpo, que eram as gotas da chuva. Mas como ela mora na Urca,
sim,
ela quis dizer que aquela gota era de sal. Isso aqui fez uma letra muito interessante e cantou com a gente. Eu gostei muito de ter gravado com ela. E eu adoro a Zélia Duncan, né?
Que bacana.
Uma grande mulher.
E a Patrícia? Bacana. Você tava aí. É bom, né? Ter um arrebento assim que segue o espaço. E o pai curte e você curte o trabalho dela. Então...
Ah, eu gosto muito de cantar com ela. Ela trabalha nos coros que eu produzo, nos discos, né? O Martinho. O Martinho, ela inclusive viajou... praticamente, não vou dizer o mundo inteiro, mas viajou com a banda do Martim, como o back vocal, durante muito tempo. Ela esteve nos Estados Unidos, Europa, Japão, e no Brasil, vários lugares. Ela estava durante muito tempo com o Martim, cantando back vocal, ela e a filha do Martim, a Juliana.
Uhum.
As duas já faziam back vocal juntas. Tiveram até em Montreux e tudo. E a Patrícia é uma ótima back vocal. E ela sempre canta nas minhas produções de Martinho lá atrás. Ela começou com Dona Ivone Lara. Cantou, a primeira música que a Patrícia cantou foi O Menino Brasileiro, que é uma composição minha e da Dona Ivone Lara, que faz parte de um LP dela. Aí eu botei a Patrícia, que estava num coro de criança, eu botei a Patrícia, pronto. Depois disso ela começou a cantar normalmente. Todos os discos que eu fiz, do Fundo de Quintal, do Zeca, do Martinho, tudo. Caso de Samba, do Nobre, e por aí.
É verdade. Que coisa boa. Tem por quem puxar, tá no DNA. Né? Não tem como.
É, ela também se especializou, ela estudou canto.
Sim, claro. Bom, tem
uma
esse...
Carol Macedeiro, que é uma grande professora, viu?
Sim, e tem ela... esse lado do esforço também, né?
Ela estudou para poder não ficar aquele negócio de, ela está cantando porque é a filha do maestro, que sei o quê. Ela chega lá no coro e resolve, não tem problema. Canta em cima e quando tem que fazer aquela oitava acima, ela faz também, pode aquela lavadeira lá em cima, ela faz.
É.
E é interessante quando a gente vai gravar, às vezes, e chama a velha guarda, né, a guarda da Portela, né, os coroas que chegam da Mangueira, eu levo a Patrícia, que ela vai cantar com as pastoras, ela canta lá em cima. As pastoras adoram ela. A Surice, ah, que menina danada, cadê a filha do maestro?
Oh,
aquela gargalhada da Surice, uma beleza.
É bom demais, né? Mas, maestro, que papo gostoso aí, que belas histórias que você trouxe para nós. A gente estava querendo muito, muito, muito aqui no Brasil Regional tê-lo como convidado, né? E finalmente chegou o dia. Então é uma alegria imensa poder partilhar deste momento contigo.
É muito bom quando eu recebo convite para fazer entrevistas em programas como esse. Porque pelo Brasil afora nós encontramos irmãos que pensam do mesmo jeito, que olham a arte da maneira como vocês olham aí nesse programa. É tão bom quando a gente se encontra, né? Porque que a gente fala a mesma língua, todo mundo
está em sintonia, né? Em sintonia.
Uma sintonia plena e animadora, né? Porque demonstra que ela revela que tem muita gente interessada em cultura por aí. Quando eu viajo, eu sinto isso perfeito. Quando me chamam, já é para fazer isso, para falar sobre essas coisas, uhum, que nós estamos aqui falando, e você dizendo que está bom, é porque é esse time que a gente escolheu, que quer jogar nisso.
É, bom. E que timaço que você, ao longo da vida, aí nos apresentou e acompanhou também, né? Você citou alguns aí, mas são... sei lá, centenas. E, maestro, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Regional. Estamos aqui realmente comovidos, muito comovidos mesmo.
Parabéns, agradeço a todos pela atenção e recomendo aos ouvintes o Brasil Regional. Quem fala aqui é o maestro Rio do Ouro.
Você está com o Brasil Regional.